ser esta a minha última intervenção na Assembleia da República, para agradecer a todos a amizade e o respeito que eu sempre senti de todas as bancadas. Servir o Parlamento e Portugal é uma honra que eu nunca esquecerei. Servir o Oeste não foi menos para mim. Dei o melhor em tudo aquilo que fiz. Quero agradecer a amizade de todos, dos senhores presidentes, Almeida Santos, Jaime Gama, Mota Amaral, Assunção Esteves, Ferro Rodrigues e Santos Silva. A amizade que todos os deputados de todas as forças políticas do meu partido, naturalmente. E permitam-me que dê um exemplo pessoal de algo que eu gostaria que pudesse perdurar aqui nesta casa para sempre. Há uns anos, cerca de 10 anos, vivi uma situação pessoal complicada. Um dia, uma colega de outra força política oposta à minha telefona-me para saber um assunto da mesa, que eu respondi o melhor que podia. Passado meia hora, volta-me a ligar a dizer: Duarte, eu percebi pela sua voz que não está bem. Não quero saber o que é, mas se for preciso de alguma coisa, eu estou aqui. Que esta amizade possa reinar sempre nesta casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Tendo eu neste momento a subida honra de ser o Presidente em exercício do Parlamento, quero lhe expressar do meu lado uma grande amizade, um privilégio que foi ter estado aqui tantos anos com Vossa Excelência e expressar-lhe os maiores votos, os maiores sucessos na sua vida fora do Parlamento. E, sobretudo, que nos vamos encontrando pela vida, já que Vossa Excelência e eu próprio nos afastaremos das lides parlamentares. E, sendo assim, dou agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega ao Sr. Deputado André Ventura. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. Deputados, o país aproxima-se de um momento decisivo para a escolha do seu futuro no próximo dia 10 de março. Nos últimos meses tivemos uma queda de um governo assolado num escândalo de prevaricação, corrupção e tráfico de influências. A queda do governo que não fosse por si suficiente para deixar o país de alerta perante a degradação permanente a que as instituições estão a ser sujeitas em Portugal. O fim de um governo de maioria absoluta, a falta e a ausência de explicações, milhares de euros em notas, como se isso fosse pouco para os portugueses. Uma crise de instituições profunda, numa degradação ainda mais acentuada, para onde olham o Parlamento e dizem: que respostas temos daqui? Nenhuma. Parece que o dia de hoje não está a acontecer, e que este Parlamento não consegue olhar para ele, sabendo a profundidade que tem e o problema enraizado da cultura institucional portuguesa dos últimos anos. Nós vivemos uma crise de instituições profundíssima. Quem o ignorar será arrolado e ultrapassado pela história, porque a história não perdoa àqueles que ignoram os movimentos mais básicos de soberania do seu país, o povo. O povo. Esse sempre que nos olha à espera de uma palavra, de uma resposta, à espera de algo que diga: nós estamos aqui e estamos a ouvir. À hora a que estamos neste Parlamento, o país debate-se com mais um escândalo de corrupção nacional. À hora a que estamos neste Parlamento, mais um autarca está detido à espera de ser ouvido por um tribunal. À hora que estamos neste Parlamento, o país vive novas suspeitas sobre a política, sobre os políticos, sobre as autarquias e sobre o governo. Mas mesmo assim, nada faz impedir o PS de subir a esta tribuna. Não para falar da Madeira, dos Açores ou do governo, mas para falar da solução do 10 de março, para falar dos votos e para falar de eleições. Por isso não é dessas eleições que temos que falar hoje. É das portas giratórias, da corrupção e da degradação institucional que marca a realidade portuguesa. Senhor Presidente, permita-me recordar um episódio que acho que deve hoje ser do conhecimento público. O antigo ministro socialista Manuel Pinho foi, como todos sabemos, ministro com pasta sobre a EDP. Esse mesmo ministro promulgou para uma empresa o plano estratégico de turismo por 1 milhão de euros. Repito, o ministro Manuel Pinho adjudicou a uma empresa alemã o plano estratégico de turismo por 1 milhão de euros. Um dia Manuel Pinho deixou de ser ministro, como todos deixaremos de ser políticos um dia. Para onde é que ele foi trabalhar? Para uma subsidiária dessa empresa a quem deu 1 milhão de euros. Se isto não é motivo suficiente para olhar de olhos os portugueses e lhes dizer que a degradação mais profunda da República está a acontecer aos nossos olhos, então nós hoje não só estamos a falhar, como estamos a ignorar o mais profundo do povo português. Será isto novo na República Portuguesa? Não. Jorge Coelho foi ministro das Obras Públicas e quando saiu foi trabalhar para a Mota-Engil. Ferreira do Amaral teve a tutela da Luz ao Ponte, que foi constituída. Ferreira do Amaral teve a tutela da Luz ao Ponte, que foi constituída sob o seu consulado. Um dia Ferreira do Amaral deixou de ser político, como nós todos deixaremos um dia. Foi trabalhar para a Luz ao Ponte. Se isto não é motivo suficiente para olharmos de frente os portugueses e lhes dizermos que algo de muito degradado aqui se passa, então eu já não sei que motivo é para fazermos isso. Em 2023, Portugal... Também podemos falar dos Açores, se quiser, Sr. Deputado, porque o Sr. Deputado é o último a poder falar sobre o que é que seja em Portugal. O Sr. Deputado é o último a poder falar do que é que seja em Portugal. Mas quando quiser falar dos Açores e dos familiares que o PS lá tem postos, nós falaremos, porque é sempre o PS a tê-los lá. Quando quiser, falaremos disto. Quando quiser, falaremos disso, Sr. Deputado. Eu sei que custa, mas nunca faça a pedra que lhe volta com toda a força sobre os vidros do Partido Socialista. Em 2023, sob o governo do Partido Socialista, Portugal... Oh, Sr. Deputado, deixe lá os familiares açorianos estarem lá. É um problema seu. É um problema seu.
Sr. Deputado André Ventura, permita-me que peça aos senhores deputados alguma contenção, porque temos que nos ouvir uns aos outros. Queira prosseguir, Sr. Deputado.
Tem que contratar menos familiares, tem que ser. Em 2023, Sr. Deputado, eu acho que é esperar um bocadinho, eu sei que custa, mas em democracia temos que ouvir. Em 2023, sob o governo do Partido Socialista, nós descemos para o pior ranking de sempre no combate à corrupção e do Estado de Direito. Se o que está a acontecer hoje na região autónoma da Madeira não é suficiente para nos fazer parar, pensar e dizer aos portugueses que este clima de degradação tem de acabar, então eu não sei o que mais é importante dizer aos portugueses. Como se isto tudo não bastasse, temos um partido de um governo que cai pelas circunstâncias que acabei de dizer, sob suspeita judicial de crimes cometidos contra a República, contra o país. Um primeiro-ministro que sai por suspeita de crimes cometidos contra a República, contra o país. E que mantém nas listas de candidatos os mesmos ministros que estão parte desse governo que cai sob suspeitas contra a República e contra o país. Senhor Presidente e senhores deputados, o 10 de março não é só sobre os partidos que vamos escolher. O 10 de março é uma escolha fundamental da mudança que temos que fazer em Portugal para parar a degradação absoluta em que encontramos as instituições. Outros, os mesmos de sempre, vão pensar a olhar para o lado. Há outros que vão cortar o que tiverem que cortar, limpar o que tiverem que limpar e fazer da República Portuguesa uma República digna para os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Para uma intervenção, pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, faltam exatamente 46 dias para que os portugueses demonstrem em eleições qual a avaliação que fazem da forma como o país foi governado ou desgovernado nos últimos anos e digam, através do poder do voto, qual a sua escolha de futuro, quais os caminhos que devem ser seguidos. Importa apresentar terapias, pois o diagnóstico está feito, é conhecido e, infelizmente, sentido por todos. Devemos olhar para factos e apresentar soluções, propostas concretas, umas de implementação imediata, outras graduais, as de curto prazo e as de médio e longo prazo. Sempre com o objetivo de termos um país com melhores condições de vida, um país com mais oportunidades. Vamos por isso a factos e a soluções. Facto. Temos um grave problema estrutural. Continuamos a ser um país de baixos salários brutos e ainda mais baixos salários líquidos. Um país de fraco poder de compra e baixos níveis de investimento. Qual a solução? Desde logo, baixar o IRS, para que os portugueses tenham mais salário líquido, para haver mais dinheiro no bolso de cada pessoa. Baixar e simplificar um modelo de IRS com menos escalões, menos benefícios, menos deduções e taxas mais baixas. Depois, apostar seriamente no crescimento económico, desonerar e simplificar todas as barreiras ao investimento, dos impostos até à burocracia, pois só o crescimento trará mais oportunidades e melhores salários para todos. Facto, a saúde está em colapso. Faltam médicos de família, listas de espera para consultas e cirurgias ainda são uma infeliz realidade, profissionais descrentes e exaustos. Qual a solução? Uma reforma global do setor, criando um sistema universal de acesso à saúde, onde público, privado e social funcionem em permanência para servir os utentes. Facto, há problemas na habitação, poucas casas, rendas e preços elevados. Qual a solução? Várias, mas é essencial criar condições para mais construção, para que haja mais oferta, simplificar licenciamentos e baixar impostos, nos materiais, nos serviços, na aquisição. Em suma, deixar de tratar a habitação como um bem de luxo e sim como o direito que é. Facto, há problemas estruturais ao nível da mobilidade e dos transportes, seja nas áreas urbanas, seja por todo o território nacional. Qual a solução? Um plano ferroviário nacional a aplicar sem mais demora, garantindo ligação a todas as capitais de distrito, introduzindo concorrência nos transportes ferroviário e fluviais através de concessões ou privatização. Facto. A educação não funciona e as novas gerações estão a perder competências, dizem os resultados do PISA e os apresentados pelo IAV recentemente. Profissionais desmotivados, falhas na recuperação de aprendizagens, insistência em modelos centralistas que nada resolvem. Qual a solução? São várias. Desde logo, mais autonomia, de facto, não virtual. É urgente criar as condições para que a comunidade, escola a escola, família a família, aluno a aluno, possamos voltar a ter a educação a funcionar, implementar um verdadeiro programa de recuperação das aprendizagens e voltar a fazer avaliações externas. Facto. As nossas instituições estão em descrédito, com uma crise de confiança que aumenta pelas inúmeras suspeitas de corrupção dos últimos meses. Qual é a solução? Várias. Por exemplo, reduzir rapidamente a burocracia e a capacidade de existir intermediários no Estado a bloquear o avanço de projetos. E precisamos de iniciar um debate sério sobre a fase de instrução em Portugal para que não sirva mais um saco a expediente jurídico que apenas atrasa a conclusão dos processos em tribunal, pensando inclusive na introdução de prazos globais de conclusão dos processos. Facto. O princípio da proporcionalidade do nosso sistema eleitoral está desvirtuado. Há um preocupante problema de desperdício de votos que em 2022 inutilizou mais de 700 mil votos. É um problema tão grave que ameaça a própria democracia. Qual é a solução? Uma reforma que conjugue circos uninominais com circo de compensação. Mas o mínimo aceitável, até porque nesta casa nenhum partido se mostrou contra, é mesmo adicionar o Círculo Nacional de Compensação. Connosco não pode haver mais votos desperdiçados. Facto. O interior do país está desertificado. Qual a solução? Várias que são indispensáveis. Algumas que até já referi nesta intervenção, partilho convosco. Mas é preciso mais, como a criação de zonas económicas especiais para dinamizar esta vasta zona do país que o Partido Socialista sempre esqueceu e deixou ao abandono. É também uma forma de descentralização, de devolução da capacidade de decisão e de recursos financeiros para mais junto das populações. Podia multiplicar os exemplos, sempre dentro destes princípios liberais, em defesa da liberdade económica, da propriedade privada, da livre iniciativa e da liberdade de escolha, com o Estado focado nas suas funções e eficaz no que verdadeiramente lhe compete, não para atrapalhar a vida daqueles que querem pôr o seu talento e as suas energias ao serviço do país. A Iniciativa Liberal é o partido da energia reformista, é o partido da coragem e da competência. A Iniciativa Liberal é o partido das soluções.